Muito bom. Bom, eu estive aqui, se não me engano, há uns 5 anos atrás, e que bom ver vocês aqui, uma igreja nova, um lugar lindo, mas acima de tudo, a presença de Deus, você consegue sentir a presença de Deus aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas ainda vão conhecer a Jesus através da sua vida, nesse lugar, e eu sou cristão desde quando nasci. Nasci, cresci na igreja e o meu avô, na verdade, se converteu lá no Japão de uma forma sobrenatural e ele veio para o Brasil, ele fundou lá em São Paulo a Igreja Metodista Livre e, como vocês podem ver, eu sou descendente de japonês, ele pregava em japonês para a comunidade nipônica. E os meus tios, meu pai, eram 8 pessoas, 8 tios, 8 filhos, eles receberam batismo com o Espírito Santo lá na Igreja Metodista, onde meu avô tinha fundado, e olha só que interessante, a igreja começou a crescer de tal maneira, esses jovens, que o meu avô tem falado o seguinte, vamos fazer o seguinte, sai da igreja, monta uma nova igreja em língua portuguesa, e aí vocês dão o nome que vocês quiserem. Então, no dia 7/7/77, a igreja Monte Sião, ela nasceu. Oficialmente no cartório foi registrado dia 7/7/77. Deus não desperdiça nada. E naquela época, 90% dos membros eram descendentes, filhos de imigrantes japonês, e o pessoal falava, não é igreja Monte Sião, é igreja Monte de Japonês. Era só japonês. E hoje, graças a Deus, não graças a Deus, mas claro, não é que eu não gosto de japonês, mas a igreja é multicultural. É igual o Reino de Deus, na verdade. No Reino de Deus vai ter todo tipo de pessoas, vai ter de todas as nacionalidades, e a gente experimenta também o Reino de Deus. E eu lembro que quando eu cresci na igreja, eu fui ordenado pastor em 2016. E no processo de ordenação pastoral, lá na minha igreja, agora mudou o nome, chama Zion Church, eu lembro que eu fiz um processo bem grande, um trabalho para a ordenação pastoral. Quem já fez TCC? Alguém já fez TCC? Dá até trauma, né? Quando fala em TCC, já dá um negócio. Mas a ordenação pastoral foi um pouco pior que o TCC, porque foram 5 TCCs. Tinha que fazer um TCC sobre escatologia, sobre pneumatologia, sobre, enfim, diversos assuntos. E um dos assuntos que eu tinha que escrever era uma autoetnografia. E autoetnografia nada mais é do que você contar um pouco da sua história, das suas experiências pessoais e como aquilo trouxe, enriqueceu a sua vida até os dias de hoje. E eu estava lembrando, então, naquele momento eu escrevi, e eu estava lembrando, nossa, com 7 anos eu entreguei minha vida a Jesus, eu tive uma nova vida no Espírito. Depois de 5 anos, eu tive o batismo com o Espírito Santo. E aí eu entrei na faculdade, depois de 5 anos eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar no hospital, depois de 5 anos, nesse meio tempo fiz meu mestrado e comecei a dar aula na universidade. Depois de 5 anos, abri minha própria empresa. Depois de 5 anos, então, eu falei, caramba, a cada 5 anos acontece alguma coisa na minha vida. E eu comecei a entender que existia um ciclo a cada 5 anos. E eu pensei, nossa, eu estou sendo ordenado em 2016. 2021, então, termina um ciclo de 5 anos. O que será que vem 2022. Não sei se você já reparou na sua vida, se tem pessoas aqui, que você começa a pensar, nossa, a cada 3 anos, a cada 7 anos, a cada X ano, acontece uma coisa significativa e parece que é um novo ciclo de vida. Então, terminou 2021, entramos em 2022, e a gente tem uma conferência profética logo no começo do ano, chama 7 Noites em Sião, que tinha um profeta de Deus chamado Bob Hazlett, e estava no meio terminando a pregação, a ministração, e ele me chama e fala, Lucas, eu tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra de Deus é que Deus está te levando para uma outra esfera, que é a esfera de educação. E Deus não vai apenas te dar uma escola, mas Deus vai dar um sistema educacional que vai ser diferente, vai ser inovador. Enfim, ele começou a trazer várias palavras proféticas em relação à educação. E eu falei, Deus, eu entendi. A nova temporada que eu tenho não é apenas na igreja, sim, é com a igreja que eu ainda continuo sendo, sou pastor, mas existe agora uma nova fase de educação que eu preciso entrar. Isso foi em janeiro de 2022. Então, logo na sequência, eu já me inscrevi e falei, bom, existe uma promessa. Quantos já receberam uma promessa de Deus na sua vida? Agora, nós temos que ser intencionais com as promessas de Deus. Então, o que eu fiz? Bom, eu já tinha dado aula há 5 anos na universidade. Falei, agora eu preciso entender, já que eu recebi uma palavra sobre escola. E eu me inscrevi para fazer um MBA em gestão escolar. E eu comecei a fazer, só que aí o pastor Tel, ele falou assim, Lucas, a gente quer também ter escolas não só em São Paulo, não só em Brasil, mas onde nós tivermos a Zion Church, nós queremos ter escola. Então a gente tem lá em Lisboa, tem igreja lá em Lisboa, tem lá em Quito, está abrindo em Chile. E para você, então, expandir escolas para esses outros países, o ideal é que você tenha um certificado internacional. Então, estou te passando aqui um link para você se inscrever e fazer um mestrado na Oral Roberts University, lá nos Estados Unidos. É online, então não se preocupa, faz online e eu acho que você tem que investir nisso aí. Eu falei, tá bom, eu vou fazer isso. Então, quando eu tentei me inscrever, não existia mais essa vaga, não existia mais essa possibilidade. Então, eu falei, Theo, não tem mais. Aí ele falou o seguinte, então faz o seguinte, liga lá para a universidade, fala que você vai fazer presencial. Eu falei, como assim presencial? Não, eu estou falando, você vai mudar para lá. Ah, sim, simples, né? Sim, muda para lá. E fala que você vai fazer 1 ano e o resto você vai fazer online ou faz alguma coisa para fazer híbrido. Eu falei, bom, tudo bem, eu vou tentar, né? Não existe mais, enfim. Aí eu fiz uma ligação, um video call com a coordenadora e ela falou o seguinte, ela falou assim, a gente não tem mais online. Eu falei, mas eu vou presencial 1 ano só. Ela, mas por quê? Faz, tem que fazer todos os anos aqui. Não, porque eu tenho um propósito lá no Brasil, a universidade é cristã, né? E porque a gente quer investir em educação cristã no Brasil. Ela, é um grande propósito. Tudo bem, então vamos abrir uma exceção. Você vai, pode fazer a sua aplicação. E aí a gente abre essa exceção. Eu falei, nossa, glória a Deus, Deus está abrindo as portas. Aí ela falou assim, então conta aí a sua história, vamos já fazer aqui a sua entrevista. E na entrevista eu comecei a contar tudo isso que eu contei, falei, a cada 5 anos acontece alguma coisa, e aí quando eu falei que eu já tinha dado aula na universidade, ela falou, ah, então você já tem um mestrado? Eu falei, já. Ela, então por que você não aplica já para o doutorado? Eu falei, é um bom negócio, né? Então já. Eu falei, e o que, que isso afeta? Ela, não, continua o processo, só que o rigor é um pouco maior, você tem que fazer algumas outras coisas. Eu falei, então tá bom, vou aplicar aqui para o doutorado. E aí eu apliquei, eu fiz todos os testes de inglês, tinha que fazer uns trabalhos e tal. Ela falou assim, agora você vai aguardar 2 semanas para você, então, ter o resultado, para ver se você passou ou não passou. Eu falei, tá bom. Até então já tinha visto a mão de Deus. Eu falei, e aí, se eu passar? Se você passar agora... Já mês que vem você já tem que mudar para os Estados Unidos. É simples assim, né? Vamos com a família inteira. E aí eu estava em oração, e nisso veio um pastor amigo nosso lá do Canadá, e ele estava tendo tempo com a gente, e eu contando, a gente estava viajando lá da farm, da Dunham's Farm, para São Paulo de volta, e nisso ele estava perguntando, e aí Lucas, como estão as coisas? Eu falei, Bruce. Falei, cara, minha vida está assim... A cada 5 anos aconteceu uma coisa, estamos no novo ciclo, 2022, eu sei que Deus nos chamou para a área de educação, e eu acabei de fazer uma aplicação para o doutorado na Oral Roberts, e estou esperando o resultado. E ele, nossa, que incrível, é isso aí e tal. E como você está se sentindo? Eu falei, eu estou me sentindo como Abraão, quando Deus fala, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu estou assim, nesse, eu não sei, porque se eu passar, o que acontece? Eu tenho que mudar para ano, mês que vem. Só que não é simples, assim, do nada, se querer mudar de país por 1 ano. Tem muita coisa que tem que acontecer. Então, assim, Deus, se o Senhor abriu essa oportunidade, eu não estou dando apenas um passo de fé, eu estou dando um espacate de fé, né? Para isso é uma coisa muito grande. Aí falou, e a Jaque, como está? A Jaque estava no banco de trás. Eu falei, a Jaque está igual o Sara, né? Só rindo, né? Só dá risada. Porque a Jaque, ela já sentia há muito tempo que Deus nos ia levar numa temporada para fora do Brasil. E aí ele falou, Lucas, o que você está falando é muito profético. Eu falei, por que profético? Porque você falou a cada 5 anos. E o número 5 representa a graça de Deus. O número 5 na Bíblia representa a graça de Deus. E quando você fala que Abraão, você está sentindo com Abraão e Sara, porque Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, e Deus mudou o nome de Sarai para Sara. E nessa mudança de nome, não sei se você sabe, mas Deus acrescentou a quinta letra do alfabeto hebraico. E é o sopro divino, é a graça de Deus. E ele começou a falar, então eu profetizo sobre a sua vida, a graça de Deus, o favor de Deus, o favor dos homens. E começou a profetizar muitas coisas. E ele falou, e eu sinto também agora que eu quero profetizar Isaías 55:5, já que é tudo 5. Isaías 55:5. E ele abriu a Bíblia, então abra sua Bíblia em Isaías 55:5. E quando ele começou, eu estava dirigindo o carro, e a gente já sentia a presença de Deus invadindo o carro, a gente sentindo aquele mover profético, e ele fala aqui em Isaías 55:5, diz, eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Falei, uau! Faz sentido. Isaías 55, para o momento que eu estou vivendo, é uma terra que é estrangeira, eu sou um estrangeiro, você é um estrangeiro, então Deus, eu estou sentindo que realmente existe a tua graça para essa nova temporada que eu estou vivendo. E aí, aquele momento tão profético, eu falei, e ele perguntou, então, quando sai o resultado? Eu falei, era para sair em 2 semanas, mas deixa eu pegar, e eu dirigindo, né? Eu peguei o celular no carro, e aí quando eu vi, eu estava dirigindo, não faça isso, tá bom, pessoal? Não é uma boa ideia. Mas eu peguei, abri o e-mail, eu só vi o assunto. Congratulations, parabéns! Eu falei, Bruce, passei! Eu dei o celular para ele, que ele estava no banco, e tinha um e-mail grande. E a Jaque já chorando, a gente glorificando a Deus. E glória a Deus, passei! E ele, você passou mesmo, estou lendo aqui. E ele começou a ler todo o e-mail. E leu, dando as felicitações, tal, e o que eu tinha que fazer, um e-mail bem grande. Depois, quando ele terminou de ler, ele falou, Lucas, e para confirmar que esse é um momento profético na sua vida, olha só a hora que seu e-mail chegou, quando ele mostrou 5:05. E resumindo a história, a gente teve essa temporada de graça de uma forma sobrenatural. E o que eu quero falar e profetizar para essa igreja hoje, essa nova temporada de graça. Quantos recebem essa nova temporada de graça? Dá um high five aí para 5 pessoas, fala uma nova temporada de graça. E quando comecei a entender e a estudar, a orar mais sobre isso, Deus começou a me trazer 3 níveis de graça. E é isso que eu quero compartilhar para você hoje. E o primeiro nível, ou a primeira graça, fala comigo, graça salvadora. E a graça salvadora é uma coisa básica para a vida do cristão. E eu lembro, então, quando eu entendi essa graça salvadora, foi justamente quando entreguei minha vida a Jesus, eu tinha 7 anos de idade, eu lembro que foi num retiro, num lugar chamado Paulo VI, que era até um lugar onde faziam os retiros, várias igrejas, até católicos faziam retiro ali, mas era o momento que eu entendi o plano da salvação. Eu entendi que existia uma salvação, que existia uma vida após a morte, que existia uma vida eterna. E agora, imagina uma criança, para ela entender e compreender tudo aquilo. Mas eu lembro que quando a pastora falou, quem quer entregar sua vida para Jesus, ela fez esse convite, e parece que num piscar de olhos, tudo começou a fazer conexão. E sabe quando você decora os versículos e criança, sabe, às vezes a criança decora o versículo e nem faz sentido, né? Ela nem entende. Mas eu comecei a lembrar Efésios 2:8, que eu tinha decorado. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas isso é um dom de Deus. Eu falei, nossa, então essa graça é mediante a fé, eu sou salvo pela graça? Mas por que eu preciso ser salvo? Aí eu lembrei o versículo também que falava que o salário do pecado é a morte. Eu falei, nossa, O salário do pecado é a morte. Mas aí me lembrou, me levou outro versículo que fala em Salmo 51, 5, que fala: em iniquidade eu fui gerado, em pecado eu nasci da minha mãe. E todos nascem em pecado. Eu falei: nossa, então eu não, sou pecador. E como consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Então eu tenho a morte eterna, a vida no Espírito, mas é pela graça que eu sou salvo. E aí eu entendi, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falei: nossa, então faz todo sentido essa graça de Deus. Eu quero isso. E como que faço isso? E aí veio Romanos 10,9, se com tua boca você confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, e com seu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, então você será salvo. Na hora eu falei: eu quero ser salvo, eu quero ter essa nova vida, então isso é o novo nascimento. Saí correndo, fui lá para frente. E eu lembro que aquele momento foi algo marcante para a minha vida. E eu entendi então que aquele era o meu novo nascimento. Eu lembro como se fosse hoje. As pessoas, o tio Kazuya, que foi a pessoa que orou comigo, a tia Tereza, que orou comigo, e eu lembro que também tinha outros jovens, tinha adultos também, que era um culto normal, que estavam participando todos, e eu vi ali pessoas entregando a vida para Jesus, e eu entendi, então essa é a graça salvadora. Eu não precisava fazer nada, era apenas crer no meu coração e confessar com a minha boca publicamente. E eu lembro disso, e eu lembro que era criança também, e eu falei: nossa, agora eu tenho dois aniversários, né? O dia que eu nasci da minha mãe, dia 20 de agosto, mas agora o dia que eu nasci no Espírito, que era aquele dia, eu falei: agora eu vou ter duas festas de aniversário. Mas a verdade é que um dia nós vamos morrer com esse corpo. Ou seja, a sua data de nascimento natural, um dia para nada vai valer. O que vai valer é a sua data de nascimento espiritual, que vem somente através dessa graça salvadora. E eu fiz essa melhor e mais importante decisão com 7 anos de idade. E eu lembro que depois que eu casei com a Jaque, né, a Jaque falou: nossa, para mim foi diferente, porque da mesma maneira ela nasceu, cresceu na igreja. Ela falou: quando eu me tornei adolescente, eu já ajudava no ministério infantil. Aí depois, com 18 anos, eu ajudava no ministério de adolescente. Aí depois, com uns 20 e poucos anos, eu era líder de jovens, ela falou. E aí eu estava organizando, eu organizei um acampamento, eu era líder de jovens, e levei todos os meus jovens lá para o acampamento. E nesse acampamento, um pastor estava pregando justamente sobre a graça salvadora. E aí eu me dei conta, eu falei: nossa, eu nunca fiz isso publicamente. Eu não lembro o dia que eu fiz isso, que eu tomei essa maior e mais importante decisão da minha vida. Mas aquele dia, mesmo sendo líder de jovens, eu falei: eu quero ter essa certeza da salvação. Eu quero ter a convicção de que eu sou salvo no meu espírito. E aquele dia ela falou: eu entreguei minha vida a Jesus. E a partir daquele dia nunca mais tive dúvida nenhuma que eu sou salva. E eu tive esse encontro com a graça salvadora. Essa é a primeira graça salvadora. A gente não precisa fazer nada. E eu lembro que depois que terminou aquela oração, quando que eu tinha 7 anos de idade, era a hora do almoço. E o refeitório era um refeitório redondo. Eu sei que eu estava tão feliz, eu comecei a sair correndo e ficar dando volta, girando em torno do refeitório. Parecia um doido. Mas parecia, sabe, quando você vence o campeonato mundial e você começa a dar aquela volta olímpica. Sabe o que eu estou falando? Tem São Paulino aqui que sabe o que está falando, né? Aquela comemoração lá. Já estou cansado de fazer isso. Mas eu estava com aquela alegria muito grande. E era a alegria da salvação, a alegria, a certeza da minha mais importante decisão da minha vida. Eu não sei hoje se você já teve essa experiência, se você tem certeza disso, mas hoje eu quero dar a oportunidade para você. Para você também, a Bíblia fala, Jesus fala: se vocês confessarem publicamente o meu nome, eu vou confessar também o seu nome diante de Deus Pai. É um ato público, é a melhor e mais importante decisão. E se você ainda não fez isso, eu queria dar essa oportunidade para você. eu quero orar com você para fazer e tomar essa decisão mais importante. Ah, mas o que eu preciso fazer? Você precisa crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e você precisa confessar com a sua boca que Jesus é seu Senhor e Salvador. E eu quero dar essa oportunidade. Se você ainda não teve essa oportunidade, eu quero dar essa oportunidade para você. Talvez seja a sua primeira oportunidade que você está ouvindo isso, talvez seja a sua última oportunidade que você vai ouvir isso. Mas se você quer fazer isso, eu quero fazer com você também. Levante sua mão se você quer fazer essa decisão. Agora, levanta a mão bem alto. Levanta a mão bem alto. Glória a Deus, glória a Deus. Faz o que você que levantou a mão, fica de pé. Você que levantou a mão, fica de pé, eu vou orar com você. A Bíblia fala que existe festa nos céus. Será que você pode também celebrar aqui na terra? Glórias a Deus pela sua vida. Glórias a Deus. Sabe, é a coisa mais importante da vida de vocês. Continua de pé. E eu quero, ó, dia 12 de novembro. Eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar aqui com você. Pode vir daqui rapidinho, sai do seu lugar, vem aqui na sua frente. Hoje você vai ter a certeza do seu novo nascimento. Hoje você nunca mais, o diabo vai falar, será mesmo? Não, eu tenho certeza, porque aquele dia, dia 12 de novembro de 2023, eu tomei essa melhor e mais importante decisão. Pode chegar aqui mais perto, pode chegar mais perto. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Nós vamos orar. E eu vou... Se vocês vieram aqui, deram esse passo, é porque vocês creem no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E agora o segundo passo é você confessar com a sua boca e eu vou fazer isso junto com vocês. Tudo bom? E a igreja inteira, se puder repetir essa oração, tudo bem? Então repita comigo. Senhor Deus, muito obrigado por esta graça salvadora. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado pelo perdão dos pecados. E eu quero hoje declarar que a minha vida pertence ao Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, faça morada em mim. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu confesso Jesus como meu Salvador, como dono da minha vida, e eu quero viver a eternidade contigo. Em nome de Jesus, amém, amém. Dá uma salva de palmas para essas pessoas. Glórias a Deus. Anote na sua agenda, anote sua Bíblia, esse é o dia importante para vocês, tá bom? Vocês podem voltar para o seu lugar. Fala comigo, graça salvadora. Vamos voltar lá para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10 diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus. Versículo 9 fala, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer obra nenhuma. A graça salvadora está disponível para você. Você só precisa crer. É pela fé. É a graça salvadora. E o versículo 10 fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as obras não te qualificam para você receber a graça. Mas a graça de Deus agora te qualifica para você produzir o quê? As boas obras. Em outras palavras, a graça salvadora não é a linha de chegada, mas é o ponto de partida para você cumprir aquilo que Deus chamou para cumprir. E um exemplo na Bíblia de uma pessoa que teve um encontro com a graça foi Saulo. Saulo você conhece, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, ele estava indo para o caminho de Damasco, também para matar mais cristãos, para prender mais cristãos, quando de repente ele está andando, ele tem um encontro com Jesus, ele cai cego e ele pergunta, quem é você? Jesus fala, sou eu, quem você está perseguindo? Você lembra dessa história, né? E Jesus fala, Saulo, eu quero que você vá em tal lugar, porque lá eu vou enviar o meu discípulo para orar por você e você vai ser curado. E ao mesmo tempo, Jesus aparece para Ananias, que era o discípulo de Jesus, e fala: Ananias, você vai lá na rua direita, lá no lugar que Saulo, ele está cego, e você vai orar por ele, você vai impor as mãos sobre ele, e ele vai ser curado. E Ananias fala: mas Jesus, é aquele Saulo temido por todos? Em outras palavras, aquele ser é o killer dos cristãos? Eu vou encontrar com ele? E Jesus fala: sim, porque eu tenho escolhido a Saulo. E você sabe a história: Saulo vai naquele lugar, Ananias vai naquele lugar, ele ora sobre Saulo, Saulo é curado, a Bíblia fala que ele é batizado e ele é cheio do Espírito, a graça salvadora. Saulo não fez nada para merecer essa graça salvadora. E a palavra, o nome Ananias, sabe o que significa o nome Ananias? O nome Ananias significa a graça de Deus. Ele teve um encontro com a graça salvadora. E depois a gente sabe que Paulo, ele começa a trabalhar, mas a gente conhece a vida de Paulo, que ele foi um dos grandes apóstolos, não é verdade? Talvez o que mais escreveu as cartas na Bíblia foi o apóstolo Paulo. Mais até do que os outros apóstolos que andavam com Jesus. E Paulo, ele não andou em carne e osso aqui com Jesus, mas ele estava sendo o maior apóstolo, um dos grandes apóstolos. Só que a gente pensa que foi da noite para o dia que isso aconteceu. Mas não. Se você estudar e ver na Bíblia, quando Saulo, depois que ele tem esse encontro com Ananias, ele fica uns 3 a 7 anos no anonimato. Ele some. A única informação que a gente sabe é que Saulo, ele foi para a Arábia. Agora, fazer o quê? Não sei. Mas a gente sabe que ele teve um outro encontro com uma outra graça, que é a segunda graça. Fala comigo: graça transformadora. E como que a gente sabe disso? Vamos aqui abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. A gente vê, então, que Paulo fala no versículo 9. Ele fala o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha só o que ele fala: eu nem deveria ser chamado apóstolo, porque eu matei os cristãos, eu fiz tanta coisa ruim, mas já que vocês me chamam de apóstolo, eu deveria ser considerado o menor dos apóstolos. E agora, olha o versículo 10, que é chave. E ele fala o seguinte: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Se eu sou um apóstolo, um super apóstolo que vocês estão falando hoje, é pela graça de Deus. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos os apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que mostra aqui é que no período de anonimato, que Paulo ele some, a gente sabe que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Ele se abriu ao processo de ser trabalhado, mas não ele. Ele fala: mas a graça de Deus comigo. A graça salvadora, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer obras, a gente acabou de ler. Você só recebe. Mas a graça transformadora precisa de uma cooperação do seu trabalho, do seu esforço com a graça de Deus. E ele reconhece: é pela graça de Deus, eu sou o que sou, mas foi a minha esforço, meu trabalho, e eu não tornei vã a graça de Deus. Em outras palavras, você pode tornar a graça de Deus transformadora vã na sua vida, se você não se abre ao processo que Deus tem de transformação para você. Em outras palavras, a graça de Deus é tão maravilhosa que a graça de Deus fala: venha do jeito que você é. Você é o serial killer? Você é o maior pecador? Mesmo assim, você não precisa fazer nada. Só receba a graça de Deus pela fé. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que te aceita do jeito que você é, mas não permite que você permaneça do jeito que você está. Mas para isso, você tem que trabalhar bastante. Você tem que entender: existe a cooperação da minha parte com a graça de Deus para que eu seja trabalhado, para que eu esteja pronto para ser usado agora por Deus para discipular as nações. É o processo que Paulo, ele entendeu. Fala comigo: graça salvadora, graça transformadora. E eu lembro quando a gente, então, a gente mudou lá para os Estados Unidos, o Matheus, meu filho mais velho, tinha 14 anos, e a minha filha menor, Bibi, tinha 11 anos, eles então tinham que entrar na escola lá nos Estados Unidos, e a gente queria realmente que eles tivessem uma imersão no, na cultura americana. Matheus já falava inglês, então ele desenrolou muito bem. Agora, a Bibi, ela não tinha nada de inglês. A única coisa que ela sabia falar é "The book is on the table". Mais ou menos isso. Mas olha só o que aconteceu. A gente chegou lá, aí a gente foi fazer, eles foram fazer a entrevista com a coordenadora. E a coordenadora falou, ah, deixa eu começar aqui com o Matheus. Falando inglês, né? Matheus, o que você gosta de fazer? Aí ele responde, ah, eu gosto de jogar futebol, gosto de fazer aquilo, ah, o que você gosta de comer? Gosto de comer isso, aquilo, blá. Começou a fazer uma conversa com o Matheus. Ah, você consegue? Pode ler esse texto aqui? Em inglês? Ele leu o texto, Beleza, ok. Agora você, Bibi, o que você gosta de fazer? Não entendeu nada. Só um silêncio. Ela, ah, tá bom, vamos tentar outra coisa. Que comida você gosta de comer? Silêncio, nada. Que cor você gosta? Aí ela entendeu a cor, ela falou, pink. Mas aí ela começou, você quer ler esse texto? Ela, não quero ler. Aí eu falei, eu vi que não ia dar muito certo, eu falei, o Miss Billups, que era a coordenadora, vamos fazer o seguinte, o meu objetivo é ficar um ano aqui nos Estados Unidos. Eu não quero que ela aprenda geografia, história, matemática. Meu objetivo é que ela entenda e comece a falar inglês. E diversas vezes você já viu criança que vai lá, fica lá 3 meses. Criança aprende muito rápido. Então, ela só estando na sala vai aprender inglês por osmose. Então, não se preocupa com isso. Ela, ah, tá bom. Então, está aqui a lista de material do Matheus. Aqui está a lista de material da Bianca. Aí, fomos comprar a lista. Aí falou, amanhã começa a aula, 8 horas da manhã. Beleza, fomos comprar lá material e a Bianca super empolgada, né? Ah, comprando lápis de cor novo, estojo, não sei o que lá. Ela empregou, ah, vou fazer novas amizades, que legal. E ela estava super empolgada. A gente chegou no dia seguinte, tinha uma professora já esperando o Matheus. Falou, ô, Matheus, tudo bem? Eu sou a professora tal, vou te levar para a sala, vou te apresentar os amiguinhos, tal. E levou o Matheus. E a Bianca, a gente estava com a Bianca e não tinha nenhuma professora para pegar e para levar para a sala. Aí eu achei esquisito aquilo, aí eu falei com fui falar com a coordenadora não estava, só estava a secretária, eu falei, a Bianca, cadê a professora da Bianca? Ela, Bianca? Quem é Bianca? Minha filha aqui. Ela, mas ela não tá inscrita na escola. Eu falei, ela está aqui. Mas ela não está, deixa eu ver aqui a lista, não tem nenhuma Bianca Hayashi. Eu falei, então vê se tem o Matheus. Ah, não, o Matheus está aqui, ó. Mas Bianca Hayashi não tem. Eu falei, então liga lá para a coordenadora. Ela ligou. E a coordenadora falou, Lucas, ela falou para você voltar às 11 horas sem a Bianca. Aí eu, tá bom. Aí quando eu voltei, ela falou assim, Lucas, a sua filha Bianca não passou no teste. E a gente não pode aceitar ela. Eu falei, mas, coordenadora, Miss Bibbs, eu já falei, ela tem que estar aqui. Não, porque se ela começar, e se ela começar a chorar? Eu falei, se ela começar a chorar, liga para mim que eu venho pegar ela. Mas e se ela quiser ir no banheiro? Se quiser ir no banheiro, ela sabe falar e ir para o banheiro. Ela pede para ir para o banheiro. Ah, mas ela vai se frustrar, ela vai ficar frustrada. Eu falei, não, ela vai se frustrar se ela não vir para a escola. Aí sim vai ficar mais frustrada. Eu falei, eu vi que não ia dar certo. Eu falei, vamos fazer um teste, então. Deixa ela vir durante uma semana. Não pode. Meio período. Só, vamos deixar, vamos ver o que vai acontecer. Depois de muita insistência, falou, tá bom. Aí ela ficou bem. Passou uma semana, nossa, a Bianca se desenvolveu bem, começou a falar, foi muito bem, vamos tentar mais uma semana? Vamos. Passaram 2 semanas, ficou super bem, uau, que bom. Eu falei, então, vamos deixar agora tempo integral. Tudo bem. E aí, toda noite, eu orava, colocava a mão na Bianca e declarava Lucas 2,52, né? Jesus crescia em estatura, em graça, ou seja, a favor de Deus, a favor dos homens, e sabedoria. E eu falei, Deus, eu declaro a graça na vida da Bianca. Só que ao mesmo tempo eu falei, Bianca, você vai ter que estudar. Você vai ter que se dedicar ainda mais. Então ela ficava estudando. Aí colocava lá as coisas para ela estudar inglês, para ouvir. Ela trabalhava bastante nisso daí. Aí quando a gente saía para tomar um sorvete e falava, você que vai pedir o sorvete lá para treinar o inglês. Então ela se esforçava e todo dia eu declarava a graça de Deus. E todo dia ela fazia o trabalho, o esforço dela. Primeira prova que veio era de matemática, tirou nota D. Falei, uau, parabéns! Melhor do que zero. E aí foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo. Chegou no final do ano, aí teve a formatura do pessoal, e teve, no dia da formatura do middle school lá, teve como se fosse a premiação, o melhor jogador de futebol americano, aí dava um parabéns, ganhava a medalha. Agora queremos premiar o melhor em matemática, aí chamava o cara lá, dava o prêmio de matemática. Aí dava vários prêmios. Aí um prêmio falou assim, agora nós queremos premiar o aluno revelação do ano da escola. Bianca Hayashi. Aí eu não acreditei. A Bianca, a Jaque já começou a chorar. E a gente viu todo o esforço que ela fez, e a gente viu, isso é o trabalho. Ela trabalhou mais do que todos os outros alunos. Mas existia o trabalho dela, mas também existe a graça de Deus sobre a vida dela. Eu não sei qual que é hoje a sua dificuldade. Eu não sei hoje qual que é a sua incapacidade. Eu não sei qual é a sua fraqueza hoje, mas eu sei que existe a graça disponível para você hoje e que se você trabalhar com a graça de Deus, Deus vai manifestar o sobrenatural na sua vida. Quantos recebem isso? E a gente viu, a gente experimentou isso na vida da Bianca. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12. A gente sabe que Paulo, de novo, ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe exatamente bem o que seria esse espinho na carne, mas a gente sabe que era algo que incomodava ele, incomodava tanto que aqui no versículo 8 fala, por causa disso, ou seja, por causa desse espinho na carne, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Ou seja, era uma coisa que incomodava Paulo. Era uma coisa que Paulo não gostava, ele pediu para Deus, Deus, diversas vezes ele pediu, tira de mim isso daqui, Deus, tira de mim esse espinho na carne, tira de mim esse negócio que eu não estou mais suportando. Mas olha só no versículo 9, que Deus fala para o Paulo. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10, continuando a falar, porque pelos que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. E eu quero declarar para você hoje, que talvez esteja passando por necessidades, para você que está passando por perseguição, por angústia, por calúnias, por injúrias, eu não sei o que você está passando, ou talvez seja uma incapacidade, uma falta de alguma coisa, mas assim como Paulo entendeu, se glorie nas fraquezas, é o momento de você se gloriar, porque você vai ver a manifestação do poder sobrenatural sobre a sua vida. Feche seus olhos agora. Apresenta diante de Deus essa sua incapacidade, essa sua necessidade. Deus, nesse momento, nós declaramos que a tua graça nos basta, que a tua graça é suficiente para nós, e nós declaramos nessas fraquezas, nessas perseguições, nessas injúrias, nessas calúnias, nessas disfunções, que haverá a manifestação do teu poder. E as pessoas que se sentem fracas agora, nós declaramos a tua força em nome de Jesus. Amém. Se você orou com fé, dá uma salva de palmas para Jesus. Em outras palavras, a sua incapacidade, a sua fraqueza, e só deixar um entre parênteses aqui, a fraqueza não é fraqueza de, por exemplo, eu tenho fraqueza de fofoca. Não, isso daí é pecado. eu tenho fraqueza de mentira. Não, isso daí é pecado. Eu tenho fraqueza de pornografia. Não, isso daí é pecado. Não é isso que Paulo está falando. A fraqueza é sua incapacidade, tá certo? É uma necessidade. E é nessa fraqueza que é a plataforma para o sobrenatural de Deus vir e manifestar a glória dele. Então, se glorie nessas suas fraquezas. Amém? Fala comigo: graça salvadora, graça transformadora, e a terceira graça, fala comigo: graça capacitadora. É uma graça que te capacita de forma sobrenatural. A gente sabe que no Antigo Testamento, os reis, os profetas, os juízes, quando eles assumiam essa posição, eles eram ungidos pelo sacerdote. E essa unção era o óleo da unção. Não sei se você sabe, mas o óleo da unção era feita por 5 especiarias, por 5 produtos. E 5 representa o quê? A graça de Deus. Essa é a graça capacitadora. E eles eram ungidos para cumprir aquilo que eles tinham que fazer. O rei, ele era ungido para ele governar o seu estado, o seu país. O profeta, ele era ungido para ser a voz de Deus, para ouvir a voz de Deus e ser a expressão da voz de Deus, para dar direções ao povo. O juiz, ele recebia a unção, a capacitação para ele legislar, para ele julgar, mas também tinha a função militar também. Então as pessoas, elas precisavam receber essa unção, essa graça capacitadora para exercer com eficiência, com excelência, com integridade, aquilo que era proposto para fazer. E você pode perguntar: tá bom, pastor Lucas, mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou mestre, eu não sou um apóstolo, eu não sou nenhuma pessoa do nível eclesiástico. Deixa eu te dizer uma coisa. 1 Pedro 2,9 fala: vocês são a nação santa. Vocês são o povo sacerdotal. Nós somos sim esse povo sacerdotal. O povo de propriedade exclusiva de Deus. Para proclamar as virtudes daquele que tirou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, nós somos sim um povo sacerdotal. Nós precisamos sim dessa graça capacitadora. E essa graça capacitadora é o óleo. E o óleo representa o Espírito Santo. Fala comigo: Espírito Santo. E esse é o Espírito Santo que nós precisamos. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. É o Espírito Santo que nos aconselha. É o Espírito Santo que nos conforta. E a primeira menção na Bíblia de uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo não foi nenhuma pessoa de nível eclesiástico. Não foi um profeta, um mestre, um evangelista, um sacerdote. Quem que foi? Em Êxodo 33, fala, foi Bezalel. Bezalel era a pessoa encarregada para fazer toda a escultura, o trabalhar com ouro, a madeira, de dentro do tabernáculo de Moisés. Se fosse nos dias de hoje, seria um design de interiores. Arquiteto, tem algum arquiteto aqui? Tem arquiteto aí, ó, tá vendo? Design de interiores, tem alguém que faz design de interiores? Esse é o Bezalel, ou seja, a primeira menção na Bíblia de uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo foi Bezalel. E a palavra de Deus fala que Bezalel foi cheio do Espírito para fazer com criatividade, com excelência, as obras de engaste dentro do tabernáculo de Moisés. O mundo, ele está precisando de muitas soluções. Na verdade, não precisa de solução na política, não precisa de solução na economia, não precisa de solução na educação. Tem muitos problemas em todas as áreas. Só que se você é cheio e capacitado com o Espírito Santo, você sim pode receber o dom criativo de Deus. Você vai ser a pessoa íntegra e trazer as resoluções, as soluções criativas de Deus. E a palavra de Deus fala: o mundo aguarda, a criação aguarda com grande expectativa o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus. Essa manifestação é a manifestação, são as nossas boas obras. Mateus 5,16 fala: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifique o vosso Pai que estás nos céus. São as boas obras. E quais são as boas obras que você tem feito lá no seu escritório? Quais são as boas obras que você tem feito lá no hospital que você trabalha? Quais são as boas obras que você faz lá na sua sala de aula? Você precisa estar cheio do Espírito Santo para manifestar essas boas obras, sejam em palavras, mas sejam em ações e atitudes, sejam em ideias criativas, Todos nós somos chamados para manifestar essa luz diante dos homens, para que a gente possa glorificar a Deus. Atos 1:8 fala, e recebereis o poder. O poder ao descer o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunha serve para manifestar. O que é que você tem manifestado? Quais são as boas obras que você tem manifestado através do Espírito Santo? Sim, são curas, sim, a oração por sobrenatural, mas também são as boas obras criativas que eu sei que Deus vai dar em diversas esferas que você faz parte. Talvez você faça parte da esfera de artes e entretenimento, artes cênicas, artes música, arte culinária, tudo que envolve arte, entretenimento, esportes, eu não sei, mas Deus, se você está lá, você precisa também do Espírito Santo para levar redenção para essa área. Talvez você esteja na esfera de comunicação e mídia, trabalha com jornalismo, com TI, com YouTube, com sei lá. Lá também você precisa levar a justiça de Deus. Lá você também precisa levar as boas novas de Deus. Talvez você trabalhe na esfera da educação. É lá que você não vai apenas combater as ideologias, mas vai implementar os valores do reino de Deus. Talvez você trabalhe no ramo da economia, dos negócios. É lá que também você vai ter ideias criativas para trazer o dinheiro para o reino de Deus. Para você converter dinheiro que muitas vezes é corrompido, mas para trazer também prosperidade para a nossa nação. Talvez você trabalhe no âmbito da política, do governo. Isso aqui nem precisa falar, né? Você precisa trazer o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Você precisa trazer a justiça do Espírito Santo na nossa nação. Talvez você trabalhe na esfera da família. Todos nós nascemos numa família. É lá também que você começa a manifestação do reino de Deus. E é na igreja também. Só que a igreja, nem muitos vão trabalhar na igreja. Apenas 5% das pessoas que estão aqui vão trabalhar diretamente na igreja. Mas independente, nós somos chamados para ser sal e luz da terra. Não é verdade? A Bíblia fala, vocês são sal do mundo, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Aqui na igreja é fácil ser luz? É fácil. Na verdade, nem faz sentido você ter luz dentro de um lugar que está cheio de luz. Não é verdade? Se eu pegar aqui, cadê minha lanterna? Olha só a diferença que vai fazer eu brilhar a luz aqui, ó. Liguei minha lanterna. Vocês viram a diferença? Não. Por quê? Aqui está cheio de luz. Não faz sentido você ser luz aonde já está cheio de luz. Mas faz sentido você ser luz lá no mundo. E a palavra de Deus diz, onde há luz não há trevas. Se o mundo está cheio de trevas, talvez é que falta a gente brilhar a luz lá no mundo. Nós somos eclésia, os chamados para fora, os chamados para manifestar a luz de Deus lá fora. Nós somos chamados para ser sal da terra. Quantos querem ser capacitados por Deus mais uma vez?